Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Bom dia, caro amigo, ouvinte da Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por mim, Padre Crispim Guimarães. Estamos no estúdio 2 da cidade de Dourados, lembrando que o estúdio principal está na cidade de Itaporã, onde fica sediada a nossa rádio. Até às 9 horas, você vai participar conosco desta programação. Nosso programa Ponto de Vista trata sempre de temas variados, temas religiosos e temas sociais. Hoje nós queremos tratar do tema caridade, que embora venha de caritas, mais ligada à dimensão religiosa, extrapola e chega a outras esferas sociais. A caridade é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. A prática da caridade é notável indicador de elevação moral e uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano, sendo em alguns casos chamados de ajuda humana. Temos afins, amor ao próximo, bondade, benevolência, indulgência, perdão, compaixão. Na dimensão católica, a gente classifica a caridade como uma das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E das sete virtudes que também nós temos na dimensão católica. Tem o mesmo significado de caridade, portanto, do verbo, aliás, da palavra ágape, também para significar esta doação que o ser humano tem para os outros de forma desinteressada. Sobre este tema, hoje nós vamos tratar com alguns convidados aqui e também por telefone. Falarão conosco aqui no estúdio, depois também por telefone, José Roberto de Almeida Silva e Glauco Lazari, é isso? Glaucio Lazari, que representam o futebol e caridade Barceloso, né? Que não é Barcelona, é Barceloso. Também conosco Ana Carla da Caritatem, que é um organismo também que trabalha com a promoção das pessoas. E Clóvis Segovia, da Legião de Palhaços de Ponta Porã. Você pode participar conosco interagindo através dos telefones 3427-5445, 3422-9507 ou enviando o torpedo para 8459-9012, participando conosco pelo site da Rádio Coração ou também no meu Facebook, Crispim Guimarães. Iniciando a fala com os nossos convidados, queremos saudar José Roberto e também o Glaucio e a Ana Carla. Bem-vindos aqui no nosso programa, José Roberto.
Bom dia, padre. Bom dia, ouvintes. Para nós é uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? E quero abraçar cada ouvinte que está sempre sintonizado na Rádio Coração.
Muito bem. Glaucio, bem-vindo também.
Bom dia, padre. Bom dia aos ouvintes do programa Ponto de Vista. Bom dia a todos os ouvintes. E estamos aqui para compartilhar as nossas ideias e também disseminar a caridade.
Carlos, bem-vinda. Já eu tinha ouvido falar um pouquinho, mas não me aprofundei ainda sobre o que é a Caritatis.
Bom dia, padre. Bom dia aos ouvintes da Rádio 95. Então, nós somos um grupo, né? Mas depois a gente...
E vamos começar então por você. O que caracteriza este grupo?
Eu acho que o ponto mais forte do nosso grupo é a união e o objetivo de levar o amor ao próximo.
E como vocês fazem isso?
Então, durante o ano, nós realizamos várias ações, Normalmente é voltada para o lar do idoso e para as crianças da periferia e da cidade de Dourados, mas a gente faz, não fica só nisso, nós fazemos às vezes, por exemplo, junta todo mundo para fazer doação de sangue, que nem agora em março a gente vai fazer isso, faz projetos e aí vai.
Uhum. E o grupo é grande?
Então, hoje gira em torno de umas 30 pessoas. E é engraçado, porque a gente começou com 3, e aí o espírito da caridade foi brotando no coração de cada um, e graças a Deus hoje nosso grupo já é grande, já é 30, já está consolidado.
Uhum. Quantos anos tem esse grupo?
Então, a primeira ação foi em dezembro de 2012, onde a gente arrecadou 1.500 brinquedos para doar para as crianças da periferia de Dourados no Natal. A gente contou com a ajuda da polícia militar, da polícia civil. E aí foi em dezembro de 2012.
Muito bem. Agora, José Roberto, vamos falar um pouquinho do Barceloso, né? Não tem o Neymar por lá, não é isso?
Não tem o Neymar. Pelo contrário, né? Tem muito perna de pau no nosso time. Eu costumo até brincar que o Futebol e Caridade Barceloso, até o Enio Teixeira foi o nosso grande incentivador, até ele que batizou o lema da nossa equipe, que é um time do bem, né? Uhum. Não é um time capitalista como os times de top aí que a gente vê, os times profissionais hoje. A mídia, ela eu até, me desculpem, né? Até vou fazer um desabafo. Daí surgiu o Futebol e Caridade Barceloso, porque a gente vê milhões e milhões sendo colocados aí nos times de futebol e são pagos salários altíssimos para os astros do futebol. E a gente percebe que muito pouca coisa o futebol dá de retorno para a comunidade. E é justamente a comunidade mais carente que dá esse montante a esses grandes clubes do mundo, né, Padre? Através da mídia, né? Que a mídia força muito. Então, o futebol e caridade...
Ela dá depois o retorno financeiro e também dá os jogadores, né? Porque todos eles saem praticamente da periferia, né?
Sim, senhor. Grande parte, acredito que... Pelo menos 95% dos grandes astros do futebol hoje sai das famílias mais pobres, né? Então é uma coisa, assim, uma coisa bem que em contrassenso. Aí, isso aí nos inspirou, né, Glaucio, a fundar o Futebol e Caridade Barceloso. E eu até brinco, né, que o Futebol e Caridade Barceloso é um time de tanta caridade que o presidente do clube joga no time, que sou eu, né, que é o pior de todos os jogadores do time. Mas graças a Deus... a gente não é um time, claro, capitalista e seria uma pequena parcela que o futebol está trazendo de volta para a comunidade, né? Trabalhando aí na medida do possível, auxiliando os mais carentes.
E, Glaucio, quando foi que começou o clube?
Foi em julho de 2013, o ano passado. Então é um grupo novo, formado por colegas do Correio, que nós somos carteiros, né? E também amigos da comunidade, da comunidade da igreja do Zé Roberto, também da minha igreja, da Assembleia. Uhum. E vem a trazer o lazer para a comunidade, também o bem-estar, né? Para os jogadores, os sócios, né? Os uhum. esportistas, né? Então, e também ter um método, um meio para poder estar ajudando a população, arrecadando... já tivemos arrecadando mantimentos, materiais de limpeza. E a última que a gente teve foi a roupa, levando roupa lá pro projeto Jeová Jirê. Jeová Jirê da comunidade, acho que da BMR, né?
Isso.
Da Igreja Batista
Ministério. Eles trabalham em recuperação de usuários de... Esse pessoal, o carisma deles, né, o trabalho deles da Jeová Jirê, uma chácara ali próxima a Imeçu, ali na saída para Campo Grande. Essa chácara, cujo carisma dele é recuperar, né, usuários de... dependentes químicos, né? Pessoas que entraram, infelizmente, no escuro mundo das drogas e estão se libertando aí.
Certo. E em relação a isso, vocês são... está mais ligado ao pessoal que trabalha no Correio? Como é esse grupo? Ou é variado? Vocês falaram de algumas instituições religiosas?
Inicialmente, padre, a ideia era a gente congregar mais os carteiros e as pessoas, mais das famílias dos carteiros. Mas como ultimamente a gente está percebendo, assim... quase que uma retirada dos nossos colegas de trabalho, às vezes, né? Um ou outro, uma desculpa ou outra, e vão deixando. Eu não sei se por causa do intuito da equipe, que o nosso propósito não é dar show, não é jogar um futebol bonito e ganhar todos os jogos, e como o time deve ser muito ruim mesmo, o forte do nosso time é a caridade realmente, isso de repente assusta, né, padre? Então a gente percebeu assim que alguns colegas têm deixado a equipe, né, R$10 por mês para jogar numa equipe, me desculpe, mas tem grupo de futebol que cobram R$40, R$30 é a média, e tudo bem que o futebol é um pouquinho melhor que o nosso, né, mas o pessoal tem falado, ah, tem que pagar R$10, não sei o que, e tem deixado o grupo, mas só que esquecem do nosso principal propósito.
Que é a finalidade.
Que é,
né?
A finalidade, que é fazer a caridade, e de repente isso assusta, né, padre?
Exato.
O próprio Cristo teve alguns discípulos que se assustaram quando viram o projeto de Cristo, né, então...
As pessoas querem retornos, né, retornos financeiros, etc, ou quem sabe na mídia, e como isso às vezes não chega como se espera, né?
Mas a gente está tranquilo, a gente está reformulando o grupo, agora o pessoal da comunidade São Judas Tadeu tem entrado, 2 ou 3 craques, né? Inclusive 2 ministros da igreja, ou seja, o time está forte na fé. E temos também os irmãos da Igreja Assembleia de Deus e de também outros irmãos assim que nem de igreja são, que estão entrando na equipe justamente por esse motivo, pela caridade. Então isso nos deixa muito felizes, como disse a Ana Carla. Inicialmente a gente começou com 2, 3, né, ideias. E aí foram juntando as pessoas, hoje nós temos um grupo aí de cerca de 30 colegas, né, atletas.
Muito bem. Já tem uns 3 times aqui, né? E o Vanderlei Ramos, que eu não tinha anunciado, mas chegou agora. Vanderlei, você... Eduardo, você... aliás, o Vanderlei não chegou, mas chegou aqui o Eduardo. Eduardo, Eduardo, você faz parte também desse time?
Não, eu faço parte do Caritate.
Aí, como é que você trabalha? Como é que você se insere nesse grupo? Qual é a sua função lá?
Minha função tá relacionada mais a dar um apoio para Ana Carla, que foi a idealizadora do grupo, convidou... Nós participamos em vários universitários, agora já os pós-formados, continuamos no grupo. E a nossa intenção agora... O nosso próximo projeto é com o Lar do Idoso, né? Nós vamos fazer... Carnaval com os idosos lá.
Assim?
E a intenção é a caridade mesmo, a minha parte fica mais, né, na parte de apoio mesmo.
Certo. E como é que vai ser esse carnaval, já que vocês falaram lá no lado idoso? 3 dias pulando não vão acabar, não vão matar os velhinhos, viu?
A nossa ideia é trazer as marchinhas, que era da época deles, e conscientizar a população que o Lar do Idoso ele precisa de muita doação.
Sim.
Então nós queremos fazer um... A Ana Carla pode até explicar um pouco melhor.
Sim, Ana Carla.
É que no carnaval nós agendamos lá no dia 22, né? Porque normalmente no carnaval todo mundo vai embora. E aí, infelizmente, os idosos que compõem o Lar do Idoso acabam ficando meio que à margem, né? E aí, pensando nisso, a gente pensou em fazer o carnaval dia 22. Aí a finalidade vai ser o seguinte, a gente vai trazer as marchinhas do tempo deles... Vai fazer uma decoração, levar comes e bebes. E, principalmente, conversar. Porque é o que eles sentem falta. Na verdade, 4 horas que a gente vai ficar lá, conversando, partilhando, aprendendo com eles. Porque eles têm muita experiência de vida. E aí, a gente, na verdade, não dá para chamar de caridade. É só conviver, ter contato com o próximo. E é mínimo.
Que é uma caridade muito importante, né? Porque caridade não é dar coisas, né?
Não, sim. Então, são coisas tão pequenas que, por exemplo, nesse caso do carnaval, é algo tão simples que é conversar. A gente só vai levar lá as marchinhas, fazer uma festinha simples, que não tenha um custo alto. E só isso já modifica o dia deles. Então, a recompensa que tem... de ver a felicidade deles compartilhar experiências da vida dele, não tem preço.
Muito bem. Agora, você citou, por exemplo, doação de sangue, algumas coisas. Que outras atividades vocês fazem assim que são mais fixas, né? Essas são um pouco esporádicas, né?
Uhum.
Por exemplo, essa do lado idoso, vocês têm o desejo de fazer algo mais fixo?
Não, a gente sempre faz com o lar do idoso, não é
certo.
A primeira visita. Porque o lar do idoso é um foco do Caritatem.
Uhum.
Pode-se dizer que é o fixo. As campanhas, elas variam. Normalmente o foco é a criança, né? Que o Caritatem, ele pensa que a criança é o futuro. Se a gente não valoriza ela hoje... Não tem depois como culpar ela por ter se tornado um marginal, porque a sociedade está deixando a criança à margem da sociedade. Então, o foco do Caritatem é o lar do idoso e a criança. Mas aí, esporadicamente, a gente pega, faz doação de roupas, que nem em novembro a gente fez doação lá na Casa da Acolhida, onde é um trabalho sério, onde a igreja também está dentro. A gente faz doação de sangue. É de acordo com o que aparece a oportunidade, o Caritatem entra de cabeça e faz. Mas o foco mesmo do Caritatem, que sempre... Pode-se dizer que é algo contínuo, uma atividade contínua, é focada em relação à criança. Não sempre no mesmo lugar. Eu acredito que o único lugar que a gente poderia falar que é contínuo e sempre vai ter o nosso apoio é o lar do idoso, que lá a gente não abre mão. Mas as crianças, a gente também é um outro foco, só que não tem uma entidade fixa que a gente ajude.
Certo. E vocês, além da questão de ter uma entidade ou não, em relação às crianças, você citou a questão do Natal, né? E que outras atividades esporádicas vocês fazem em relação a este público menor?
Então, durante o ano, a gente trabalha, por exemplo, com Natal, Dia das Crianças, às vezes também férias. Então, é sempre em datas onde a criança é o foco. Por exemplo, no Natal, no último Natal, a gente escolheu 4 escolas municipais de pré ao 5º ano. E presenteamos as crianças com um presente novo. E graças a Deus, tem dado muito... Deu um resultado excelente. O sorriso da criança ganhando um presente. Teve criança que falou, olha, tia, obrigada. Nunca ganhei um presente. Então, você olhar uma criança, receber a mensagem que nunca recebeu um presente de ninguém, que aquilo lá é um carinho que ela não recebeu, chega, é um choque, né? É um choque. E também me deixa muito contente, não só a mim, mas como todos os integrantes do grupo. Porque, como eu falei, a criança é o futuro. Se a gente não investe nela agora, Deus sabe, né?
Parece que os dois grupos começaram pequenos e tem 30 membros, né? Você disse que tinha 30 membros, vocês também. Você, no caso de vocês da Caritatis, vocês acham que ampliando o número de pessoas, vocês poderiam ampliar também as atividades?
Acredito que sim. Sim.
E como as pessoas fazem para entrar em contato com vocês e terem, assim, conhecer um pouco o trabalho?
Então, nós temos uma página no Facebook. Como às vezes a gente trabalha com doação, nós prestamos conta para a sociedade. Então, hoje o Facebook tá bem disseminado.
Bem visitado, né?
Exato. Então, quem quiser conhecer o Caritatem, conhecer as ações que nós já fizemos, conhecer um pouquinho do estilo do grupo, basta jogar lá, acessar no Facebook Caritatem, C-A-R-I-T-A-T-E-M, Caritatem. Que daí lá vai ter nota fiscal, que tem, às vezes a gente recebe doação em dinheiro, então a gente coloca, compra, você me doou R$50. Não, pois bem, lá vai estar escrito seu nome, o valor, o número de brinquedos que a gente compra, ou bala, de acordo com o que a gente... Qual a destinação que é dada a doação, lá a gente presta conta. Tira foto das crianças, tudo é registrado para prestar conta para a sociedade, porque o Caritatem não é sozinho. O Caritatem depende da ajuda de todos. O ano passado, para a campanha, acho que do Dia das Crianças, Edu, que a gente veio. Nós viemos aqui com a colaboração da Rádio 95, a gente deu uma entrevista aqui. E a gente conseguiu pro lar... foi pro HU, né? Pra ala infantil do HU, docinho. Ah, e pessoas que ouviram a rádio e colaboraram. Então, assim, o Caritatem, nós temos os 30 componentes fixos, mas a sociedade em si já tá se abrindo pra caridade, já tá se permitindo participar de alguma forma.
E as doações vêm mais de pessoas físicas ou também empresas participam dessa...
A gente tem alguns parceiros também.
Sim.
Que tem o Lava Jato Doura Caro, o Damásio Educacional.
A Doura Moto.
A Doura Moto.
A Cicobi, que são empresas fixas que toda a campanha nos ajuda.
Eles nos ajudam.
A gente tem ajuda também da Polícia Civil e Militar, que toda vez que a gente precisa, eles se disponibilizam camburão, porque como funciona normalmente as doações? Graças a Deus, nós somos abençoados. E moramos em regiões favorecidas. Então, falar para você que eu sei sozinha chegar nessas entidades mais carentes é mentira. Então, a gente faz um acordo tanto com a Polícia Civil, principalmente a delegada do 2º Distrito Policial, a doutora Magali. Ela disponibiliza funcionários dela, onde eles nos levam à periferia, porque os policiais levam normalmente intimação, então eles sabem muito bem onde ficam os pontos mais, mais carentes da cidade. E aí, então, a Polícia Civil e Militar levam a gente até lá, faz o acompanhamento, ajuda na distribuição. E aí tem as pessoas físicas, que foi o caso que eu mencionei, por exemplo, depois da entrevista aqui na rádio, que pega, faz doação, fala, olha, eu quero ajudar, eu posso doar tantos docinhos? Ah, pode. Então, assim, graças a Deus, a sociedade douradense, a comunidade, tá colaborando bastante.
Muito bem. Agora, Glaucio, vocês como organizam campeonatos? O próprio esporte pode ser também uma forma de interagir, de fazer com que as pessoas se portem melhor socialmente falando, portanto já é uma caridade também, né? Tirar as pessoas também de ambientes onde muitas vezes são estressantes, né? E trazer para a prática do esporte acaba sendo também uma forma de caridade. Mas vocês organizam campeonatos? Como é que é feito isso? Vocês já estão no campeonato Sul-Mato-Grossense, né?
Então, por enquanto, a gente está montando jogos com times locais mesmo, né?
Certo.
E fazendo até, inclusive, até jogo solidário, que é na qual a gente arrecada alimentos. Igual esse último aqui também, a gente arrecadou roupas. E, inclusive, amanhã a gente vai fazer um jogo ali no Campo Dourado. Com o Biratã, o Irapuru, e qual a gente também levou a sugestão de levar um quilo de alimento pro jogador, né, pro atleta. Então, dessa forma, interagindo o lazer, e aí o pessoal vai lá para se divertir, para praticar um esporte, né, e também melhorar a sua saúde, e também a função de social, de estar ajudando.
E no caso, às vezes a obra não se torna tão grande, né, e tão visível, mas a função também não é essa, mas talvez fazer com que a pessoa que vai participar comece a se desprender também, né, da sua própria realidade. Hoje nós vivemos num mundo materialista, onde cada um quer só para si, né? Um quilo de alimento pode, se você juntar aí 30 pessoas, pode parecer pouco, mas para quem dá, talvez também seja uma grande obra de caridade e abrir o coração, né? E além disso aqui, tem outros momentos onde vocês fazem reflexões para conhecer. Tem estatuto? Como é que funciona? Para conhecer o estatuto, como é?
Olha, padre, nós temos sim, temos o estatuto recém-aprovado pela diretoria, né? Que a gente começou a se... Na realidade, a gente se organiza, time de composto por carteiros, desde que a cidade é cidade e que existem carteiros na cidade. Então, o carteiro é um rapaz privilegiado, que ele tem um preparo físico bom, né? E sempre gostamos de correr e jogar bola. O dia inteiro correndo e a final de semana jogar a bolinha também. Então, a gente se organizou a partir de julho, né? Juntou o Glaucio, eu... O Rafael, o Ribeiro, que é o nosso treinador, que já é um carteiro que está já em estágio de aposentadoria, né? Ele se preparando para aposentar. E falou, vamos definir um time de futebol. E formamos o grupo. A diretoria, os primeiros, né, atletas que compuseram o grupo, se reuniu em novembro, né? Foi lá na minha casa até. E nós formamos a diretoria. Nós preferimos não fazer uma convocação dos atletas em geral. Até gerou uma certa crise, assim, né? De alguns... De insatisfação até, porque nós pensamos assim, quem começou o grupo são essas pessoas, são 8 pessoas que se juntaram e que fizeram aquela vaquinha, compraram as primeiras camisetas, bola e tal. Então eu falei, esse pessoal deve ser a diretoria. Depois sim, dentro do estatuto nós já colocamos que todos os atletas que estão participando e que estão contribuindo mensalmente vão participar das eleições da Assembleia para eleger uma diretoria dentro do prazo que foi estabelecido no estatuto. O nosso estatuto está no nosso blog, né? O blog é FC Barceloso, é B-A-R, bar, né? B-A-R, e o Celoso, selo de selo, S-E-O. E o LZO, é meio complicado, mas está fácil, é só acessar ali no Facebook, também nós temos a página. E então, padre, a gente está devagarinho se organizando. Como disse a Ana Carla, a dificuldade que ela tem de chegar até a periferia, precisaram até da ajuda da polícia, que foi muito bem-vinda e tal, para que pudesse localizar os lugares mais remotos da cidade, né? Nós já temos esse avanço à frente de vocês. Né? O carteiro, ele vai até a comunidade, e eu, no meu caso, eu entrego ali desde da Feira Livre ali, e a gente vai até ali no limite do perímetro urbano, tanto Ponta Porã quanto Carapó, naquelas sitiocas. Então, apesar da igreja, mesmo com a igreja católica, as igrejas evangélicas, os centros espíritas, todas as pessoas que fazem a caridade, os rotares, né? Que fazem esse exercício da caridade, até o próprio governo com seus programas sociais, tem seus programas que tentam melhorar a vida das famílias. A gente percebe assim, Ana Carla, você também percebe quando você vai para suas ações, o quanto nós temos de pessoas carentes na nossa sociedade, né? Quantas e quantas pessoas ainda ficam à margem desses programas sociais e à margem até mesmo da atuação da igreja, infelizmente, né, padre?
Claro. A demanda, como diz o evangelho, né, os operários são poucos, né, e tem muita demanda.
A messe é enorme.
A messe é enorme. Então, queremos, a você que está nos escutando, lembrando que a caridade é para todos, não somente para um grupo, que você também possa começar a pensar de como vai exercitar a sua caridade. Agora são 7:57. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.